Boa tarde a todos. Vamos dar início a esta audição por videoconferência aos subscritores da petição número 182 pela valorização dos salários dos profissionais da PSP, que conta com a presença da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, a ASP, e com uma delegação constituída pelo seu Presidente Paulo Santos e pelo Secretário Nacional Cristiano Correia. Eu, antes de passar a palavra à ASP, informava que há aqui uma grelha de tempos tendencial, não é? Que vamos tentar respeitar, até porque depois temos o plenário que tem início às 15 horas. E, sendo assim, teriam direito a uma intervenção inicial de 10 minutos, seguindo-se a uma primeira ronda por parte das senhoras e dos senhores deputados com 6 minutos e depois uma parte final com novamente 10 minutos para colocar novamente as questões. Perguntava só se pretendem, na intervenção inicial, dividir o tempo ou se será só uma pessoa a intervir. Se pudessem fazer o favor de dar essa informação para depois passar-vos a palavra e começarmos a reunião, agradecia. Obrigada. Não estamos a ouvir nem a vê-los. Portanto, não sei se...
Muito boa tarde.
Ah, agora
muito
sim, agora estamos a ouvir.
Peço desculpa, eu peço só 2 minutos, pode ser?
Ah, pode ser, sim. Claro que sim, aguardamos. Obrigado. 2 minutos. Diga-me só uma coisa, vão dividir o tempo ou vão...
Se der para o Cristiano, de les a les, poder intervir...
Está bem, então vamos aguardar então mais 2 minutos e depois eu já vos passo a palavra. Obrigado.
Obrigado, com licença, obrigado. Muito boa tarde, já estou disponível.
Muito bem, então dávamos início aqui à audição dos subscritores desta petição pela valorização dos salários dos profissionais da PSP e eu passava então a palavra à ASP para a sua intervenção inicial.
Muito bem, muito obrigado. Uma vez mais, muito boa tarde a todos. Agradecer a disponibilidade por fazermos parte, uma vez mais, de uma audição para poder ser um contributo na resolução dos problemas dos profissionais da Polícia de Segurança Pública. Esta petição teve um conjunto de profissionais que assinou a mesma, cerca de 7 mil profissionais, cerca de 6.964 pessoas que assinaram esta petição pela valorização dos salários dos profissionais da PSP. Na altura, o primeiro peticionário desta petição foi o Paulo Rodrigues, o ex-presidente da ASP, e o intuito desta petição pela valorização dos salários dos profissionais da PSP estava e ainda está ligada àquilo que é a especificidade, à responsabilidade, à complexidade e à realidade que está na envolvente e que está relacionada com aquilo que é a atividade policial na Polícia de Segurança Pública. Considera a ASP que, tendo em conta estas especificidades, esta realidade, era importante que as tabelas remuneratórias fossem revistas por forma a dar resposta àquilo que são estas realidades, estas especificidades e por forma a dar uma resposta também para que os profissionais tivessem melhores condições de trabalho, também em termos de tabelas remuneratórias, para poderem exercer a sua missão de forma mais capaz e ter a dinâmica própria e necessária para desenvolver esta missão, que é uma profissão um pouco diferente, dada aquelas especificidades que há pouco citei. Também houve aqui durante muitos anos, e muito bem na perspectiva da ASPO, uma perspectiva de evolução do salário mínimo nacional. Parece-nos um passo positivo naquilo que foi uma realidade efetiva. No entanto, vimos também esta evolução do salário nacional não ter uma correspondência direta com aquilo que é o vencimento base de um agente da Polícia de Segurança Pública no início de carreira. E este aproximar do salário nacional ao primeiro índice remuneratório dos agentes da PSP, não nos parece que seja um mote para que haja concursos, ou melhor, para que haja candidatos aos concursos da Polícia de Segurança Pública, e isso obviamente traduz-se numa desvalorização ou num desinteresse ou numa atividade profissional pouco apelativa, com todas as consequências que surgem e que advêm dessa circunstância. Parece-me também que durante muitos anos, ou durante alguns anos, os governos optaram por incidir a evolução remuneratória por via de suplementos remuneratórios. Não estou aqui a desvalorizar os suplementos remuneratórios, porque são importantes para dar resposta àquilo que são efetivamente as especificidades também existentes na PSP, ao nível da penosidade, ao nível do risco, ao nível da disponibilidade, ao nível da flexibilidade. Mas nos últimos anos aquilo que tem sido feito tem sido uma visão de aumento salarial por via dos suplementos remuneratórios, que não nos parece ser o necessário para uma valorização e uma dignificação desta carreira. Também fomos confrontados com muitos anos de congelamentos, e aquilo que também nos parece mais pertinente é que, tendo em conta aquilo que é a realidade da missão policial de hoje, ou seja, aquilo que é o conteúdo funcional dos polícias que exercem funções na Polícia de Segurança Pública, comparativamente com outros elementos e com outras forças de segurança e com outros órgãos de polícia criminal e outros serviços de segurança, em concreto a Polícia Judiciária e em concreto o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, parece-nos que há aqui um distanciamento muito grande em termos remuneratórios. Obviamente que me poderão dizer que a realidade destas duas instituições que citei é diferente, carecem de uma formação superior, estão num grau intermédio acima. Eu tenho que concordar com essa situação, mas também é verdade que a Polícia de Segurança Pública e todos os seus profissionais, sejam agentes, chefes ou oficiais, também hoje são chamados a desenvolver um conjunto de missões já muito mais complexos do que aquilo que era no passado, e a própria sociedade é muito mais exigente para com os polícias da PSP, também a esse nível. E parece-me que, não querendo estar a equiparar ou equiparar os profissionais da Polícia de Segurança Pública aos profissionais da PJ ou do Serviço de Estrangeiros e Fronteiros, parece-me também que os valores que estamos a falar são totalmente diferentes e muito distantes, e parece-me que era necessário aqui um aproximar desta tabela remuneratória em vigor na PSP para corresponder um pouco a estas expectativas. Já citei a questão da identifiquei a questão dos candidatos, porque mantendo a PSP uma tabela remuneratória tão pobre do ponto de vista daquilo que é o interesse por seguir esta carreira, é uma instituição pouco apelativa, e isso traduz exatamente aquilo que está a acontecer na Polícia de Segurança Pública nestes últimos anos, que é existirem muito poucos candidatos para aquilo que são as necessidades. Isto vem provocar não só uma dificuldade de preencher as vagas com aquilo que são os requisitos que se pretende, e também, de alguma forma, baixar aquilo que seria o interessante do ponto de vista da qualidade de quem concorre à Polícia de Segurança Pública. Estes são os dos pontos mais importantes e que tiveram na base desta petição. Quer-me parecer que é necessário, efetivamente, que haja aqui um reconhecimento desta atividade profissional também por via da valorização dos salários, não discutindo ou não misturando aquilo que é os suplementos remuneratórios, aquilo que são os suplementos remuneratórios, que dão resposta específica a determinadas circunstâncias desta atividade profissional, com aquilo que é a valorização dos salários, que me parece importante que haja aqui uma alavanca, principalmente nos índices mais baixos do posto de agente e do posto de chefe. Não sei se me permitem, eu passaria se calhar a palavra ao Cristiano Correia para ver se tem algo que possa complementar esta minha primeira intervenção.
Esteja à vontade, pode passar a palavra ao
Muito
seu
bem.
colega.
Boa tarde a todos. Aproveitando também esta oportunidade e agradecendo esta nossa oportunidade para levar as nossas reivindicações, reafirmar a questão da atratividade da própria carreira
E ela tem muito que ver com as questões remuneratórias, como sabemos. Por isso, se nós pretendemos, de base, valorizar o serviço da segurança pública, a carreira em si tem que se tornar atrativa para os jovens e para o seu ingresso. Quando no seu ingresso eles comparam a atividade policial a outras atividades, noutros setores, quando têm que tomar as suas opções, quando terminam os seus estudos, os jovens olham para a carreira policial e, obviamente, olham para as suas condições. Para além das condições de trabalho, as condições remuneratórias e as tabelas remuneratórias que estamos aqui a colocar hoje têm um peso, como nós sabemos, bastante importante para um início de carreira, para projetar a sua atividade profissional. Por isso, para elevar a qualidade do serviço público de segurança que todos nós queremos prestar à sociedade, queremos fazer um bom recrutamento, queremos ter bons elementos policiais. E isso só se consegue, obviamente, com a atratividade da carreira, por via da melhoria das tabelas remuneratórias. Para já é só. Obrigado.
Muito obrigada. Antes de passar a palavra às senhoras e senhores deputados, gostaria só de dar aqui algumas informações sobre o procedimento e a tramitação da petição. Como é do vosso conhecimento, esta petição foi admitida e aceita pela primeira comissão, que a remeteu para o grupo de trabalho da avaliação das condições de trabalho das forças de segurança. Eu fui nomeada como deputada relatora desta petição. Neste momento, nós estamos aqui a cumprir com a audição que é obrigatória dos peticionários e depois elaborarei um relatório desta petição. Relatório esse que será distribuído aos grupos parlamentares e a todas as senhoras e senhores deputados para, caso assim o entendam, exercerem o poder de iniciativa e apresentarem, se assim o entenderem, alguma iniciativa sobre esta matéria. Posto que depois da apresentação do relatório final, haverá também na reunião da primeira comissão lugar a um debate sobre esta matéria e será apreciada a petição no prazo de 60 dias a contar da sua admissão. Portanto, estou aqui a tentar explicar de uma forma sumária qual é o procedimento que foi desencadeado por vós através da petição e nós neste momento estamos a proceder àquela que é a audição, à vossa audição como subscritores das mesmas e agora sim dava lugar então à primeira ronda e passava a palavra à senhora deputada Susana Amador do grupo parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Quero saudar bem todos os colegas que estão a acompanhar esta audição e saudar em particular os peticionários, o Presidente Paulo Santos e o Senhor Secretário Cristiano Correia, e na vossa pessoa saudar todos os peticionários, que foram mais de 6.900 e, portanto, um número bem alargado de peticionários. Muito, muito brevemente referir que o objeto da petição é, de facto, muito claro e muito específico: a atualização urgente da tabela salarial dos profissionais da PSP. Foram muito claros naquilo que foi a vossa exposição de motivos e, obviamente, o Partido Socialista reconhece a linha de argumentação que referiram no que diz respeito ao facto de ser uma profissão complexa e exigente. Aliás, estes últimos 14 meses puseram à prova aquilo que foi a exigência máxima no que diz respeito às nossas forças de segurança, no fundo, lidar com uma situação nova, excepcional, estado de emergência, estado de calamidade neste momento e tudo aquilo que foi necessário fazerem no que diz respeito ao controle das medidas restritivas da liberdade neste caso, de deslocação, entre outras. E, portanto, noutros países houve perturbações e problemas de ordem pública. Em Portugal, a situação foi, de facto, com padrões de grande normalidade, de adequação, de proporcionalidade, e por isso não podia também deixar de referir o quão exigente tem sido este período de pandemia e estes 14 meses a que fomos todos sujeitos, mas que sobre as forças de segurança empreendeu, de facto, aqui um trabalho acrescido e que saúdo pelos resultados e pela forma como os portugueses também aderiram àquilo que foi os padrões de adequação das vossas condutas e da forma pedagógica como lidaram com todo o processo. Reconhecemos também, tal como referem, os níveis de segurança deste país, não é? Portanto, portanto, são níveis que há mais de uma década têm uma evolução sustentada, continuada, descida, quer no crime geral, quer no crime violento, portanto, cerca de descida, mais uma vez, em 2020, de 11%, de 1,13% no crime violento, e isso deve-se, obviamente, também ao trabalho dedicado e competente dos homens e mulheres que servem as Forças de Segurança e a PSP em particular, e toda a coordenação e também dos meios que foram sendo reforçados em termos da lei de programação. E, obviamente, a questão que referem da valorização salarial, que percebemos e que esperamos, obviamente, que esta reivindicação possa ser objeto de reflexão e de análise já também em termos de discussão do próximo Orçamento de Estado. E, portanto, o próximo Orçamento de Estado já está em preparação, irão começar em breve reuniões com os demais partidos e essa questão será colocada, obviamente. É uma questão que é conduzida também pela administração pública e pelas finanças, portanto estamos a falar de valorização e de aumento da tabela salarial e das próprias carreiras e, portanto, é uma matéria interministerial e que implicará a condução também destes ministérios, não tão somente do MAI, mas em particular das finanças e da administração pública. Como reconheceram e referiram, tem havido ao longo do tempo uma preocupação de atualização e reforçar o salário mínimo nacional. Houve uma preocupação também de reforçar e aumentar as prestações sociais mais baixas, bem como, neste caso, as reformas e também o complemento idoso e rendimento social de inserção. Portanto, tem havido um esforço nesse domínio e, obviamente, há que olhar para o todo e essa questão que referem da tabela salarial e do valor base que reconhecemos, 791 euros como baixos, implica aqui esta análise que referem, não é? Que é a questão dos suplementos variados que existem versus tabela salarial, o que é que é melhor, no que é que resultaria em maior adesão, em maior participação, sobretudo de novos elementos para as forças de segurança no futuro. O MAI está neste momento, como sabem, a dar todo o foco e centralidade a três questões, no que diz respeito à saúde e segurança no trabalho. O regulamento já está concluso, está também a dar toda a velocidade, até porque decorre do Orçamento de Estado esse compromisso até junho de ter ultimado o subsídio de risco e igualmente também a revisão dos suplementos, dando-lhes algum fio condutor e atualizando, revendo os mesmos, por forma a que todo o processo também ele próprio possa ser mais transparente e correto no que diz respeito aos suplementos. E esta, digamos, é neste momento o foco da agenda de diálogo social, na qual sei que também estão a participar, e aliás criou-se mesmo um grupo mais restrito e técnico para as questões em particular da revisão dos suplementos. Portanto, esta questão da tabela salarial é uma questão que não está neste momento no foco dessa agenda de diálogo social, mas, como digo, seguramente irá estar nas negociações, nas reuniões que terão a ver com o próximo Orçamento de Estado para 2022, porque, como referem, e essa é uma questão que nos preocupa, em 2023 a diferença da vossa base salarial para o salário mínimo será cerca de 30 euros e, portanto, é algo que nos obrigará, grupos parlamentares também, igualmente, a pensar, e por isso é que estas petições são relevantes, porque podem permitir impulsos legislativos e análises consequentes dos grupos parlamentares para a resolução da questão. Como digo, não é fácil, é complexa e implica, obviamente, um trabalho concertado dos diversos ministérios, de Finanças e Administração Pública em particular, e um olhar para toda a administração pública, de forma a que a atualização de uma situação não crie injustiças relativas em relação a outras situações. Posto isto, mais uma vez, agradecer o vosso trabalho, agradecer também esta petição que nos projeta aqui para um conjunto de situações e, neste caso, a tabela salarial, e ao mesmo tempo também referir que a questão da valorização salarial é algo que nos preocupa, e já o disse noutras audições, em relação a invertermos a questão de novas admissões no que diz respeito a algumas vagas terem ficado não preenchidas e, portanto, é essa questão de tornar a carreira uma carreira atrativa e apelativa é algo que preocupa, porque precisamos de renovação e rejuvenescimento nas forças de segurança e precisamos, ao mesmo tempo, de evitar desmotivação e evitar rastilhos perigosos do ponto de vista daquilo que podem ser movimentos mais extremistas nas nossas forças de segurança, que nunca foi sua essência nem sua característica, aliás, antes pelo contrário, têm-se pautado, como digo, por elevados padrões de segurança, de tolerância, de inclusão e de paz, e, portanto, espero sinceramente que se possa continuar nesse caminho. Sublinhar, por fim, que também houve a preocupação de pagar, porque esses eram devidos, os retroativos de 114 milhões de euros no que diz respeito a suplementos não pagos no período de férias de 2010 a 2018, e foi também um esforço que foi conseguido e que foi atingido e que temos que valorizar. Mais uma vez, muito obrigada e vamos acompanhar estas situações em particular. Muito obrigada.
Muito obrigada. Agora, incumbe-me a mim, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, de começar por saudar a vossa petição, que é bastante clara no sentido de identificar aqui o problema subjacente que se prende com a falta de atualização das tabelas salariais e a necessidade de haver uma efetiva valorização remuneratória da carreira da PSP. A vossa pretensão é bastante objetiva e consta aqui da petição, é uma pretensão com a qual o Grupo Parlamentar do PSD concorda, com a qual se revê, que temos feito muito para reivindicar esta justa pretensão da valorização remuneratória das carreiras da PSP aqui na Assembleia da República, e não nos bastamos com palavras, e já passamos a atos e já demos inclusivamente entrada de um projeto de resolução em abril de 2021 a pedir ao Governo que tome as medidas necessárias para a valorização remuneratória das carreiras da GNR e da PSP, recomendando que o Governo proceda à imediata valorização remuneratória destas carreiras, atendendo à especial posição remuneratória de ingresso, e pedindo é que esta valorização remuneratória seja definida no âmbito de uma agenda de diálogo social e ação para a legislatura da área governativa da administração interna, ouvidos os sindicatos, as associações representativas dos profissionais do setor, e tendo como referência para a sua efetiva concretização o ano de 2022. Nós já demos entrada desta resolução aqui na Assembleia da República. Porque achamos que, como já referi, que a vossa pretensão é mais do que justa e legítima. Poderia aqui dar vários exemplos, secundarizando aquilo que vocês aqui já nos referiram, da urgência de se avançar com esta efetivação do salarial da PSP, fazendo referência àquilo que já nos têm vindo a transmitir do envelhecimento da PSP neste momento, da dificuldade em conseguir angariar e recrutar novos agentes para a PSP, e ainda recentemente em novembro, pelos vistos pela primeira vez na história da instituição da PSP, num concurso do recrutamento não foi possível preencher todas as vagas disponíveis, e achamos que este é realmente um exemplo bastante concreto da dificuldade que existe no recrutamento para esta carreira, e que obviamente tem na sua base a falta de valorização e dignificação que só se consegue avançando para a revisão remuneratória das carreiras profissionais da PSP. E, portanto, nós já demos entrada deste projeto de resolução, nem antecipamos-nos assim ao desenrolar deste processo legislativo que foi desencadeado pela vossa petição, e obviamente que queremos e acreditar que este processo vai ser resolvido muito antes do próximo Orçamento do Estado, até porque, como já foi aqui também discutido noutro âmbito, no grupo de trabalho, está a ser revista a questão do subsídio de risco das forças de segurança, e obviamente achamos que há todas as condições para, o mais rapidamente possível, rever a valorização remuneratória das carreiras da PSP, e da parte do Grupo Parlamentar do PSD toda a nossa solidariedade e todo o nosso compromisso no sentido de continuarmos também aqui na Assembleia da República a reivindicar e a exigir ao Governo que rapidamente concretize esta que é a vossa principal preocupação e que é uma pretensão da mais inteira justiça. E não me queria alongar muito, porque até já avançamos para uma iniciativa legislativa em concreto sobre esta matéria, mas aproveitar para, antes de vos voltar outra vez a passar a palavra para a vossa intervenção final, de agradecer uma vez mais a vossa sempre pronta disponibilidade para estar aqui na Assembleia da República e esta iniciativa em concreto, que achamos que é muito importante para nos ajudar a pressionar aqui também os outros grupos parlamentares e, no final, o Governo para fazer aquilo que deve fazer e que já devia ter feito há muito tempo, que é a revisão das tabelas remuneratórias da PSP. Muito obrigada. Passava-vos então, não havendo mais nenhuma senhora e senhor deputado inscrito e que tenha pedido a palavra para intervir nesta ronda, passava-vos a palavra para a vossa intervenção final.
Muito bem, muito obrigado pelas intervenções. De facto, foram colocadas aqui algumas questões ainda mais pertinentes e eu queria só corroborar de tudo aquilo que foi dito, da perspectiva da ASP, e dizer que faltou-me na minha intervenção inicial mais um dado que tem que ver com aqueles elementos que já estando e fazendo parte do quadro da Polícia de Segurança Pública e tendo em conta aquilo que também as tabelas remuneratórias têm para oferecer em termos de evolução remuneratória, muitas das vezes aqueles que são os melhores quadros e os quadros mais interessantes para a instituição acabam eles próprios por determinar a sua saída da instituição, obviamente procurando outros caminhos, outros percursos profissionais mais apelativos, mais interessantes e que correspondam mais à sua evolução na carreira. Parece-me também um ponto de vista a abordar da necessidade de manter os melhores também na instituição, por forma a fortalecer a Polícia de Segurança Pública na sua missão. Permita-me alertar também outra circunstância que não tem só a ver com os índices remuneratórios no início de carreira, no caso dos agentes. Era necessário esta alavanca para que também, no caso dos chefes, ter aqui uma perspectiva de melhoramento salarial, porque também é muito pouco apelativo um agente principal, ou um agente coordenador, pensar em concorrer ao posto superior, no caso concreto dos chefes, quando o chefe inicia a sua tabela remuneratória, o seu percurso remuneratório no índice 17, coisa que qualquer agente principal com 20 anos já se encontra, e certamente não é interessante concorrer a um posto superior com maior responsabilidade e certamente com o afastamento do local onde já se encontra a trabalhar há alguns anos, para ir ganhar cerca de 50 euros a mais, 50 ou 100 euros a mais. Parece-me também uma perspectiva a ter em conta relativamente àquilo que são os suplementos remuneratórios. E é algo que se começa a perceber nas reuniões que têm-se desenrolado a propósito do suplemento de risco, o subsídio de risco, que ainda não está determinado qual vai ser o nome que vai ter, e também na reestruturação dos suplementos, que há uma tentativa, ou percebe-se aqui uma tentativa, de misturar suplementos com vencimento base e, por outro lado, de tentar justificar aquilo que vão ser suplementos por via de uma valorização salarial. E eu queríamos dizer claramente que aqui a discussão tem que ser muito bem compartimentada. Falamos de suplementos, obviamente que um suplemento acaba por ter uma valorização indireta em termos remuneratórios, mas entendemos que discutir tabelas salariais, discutir tabelas remuneratórias, não podemos estar condicionados por aquilo que são os suplementos, que têm um enquadramento diferente e uma perspectiva e um objetivo diferente. Mas percebe-se já nesta discussão da atribuição do subsídio de risco, suplemento de risco, que há aqui uma tentativa de confundir as coisas, e era isso que nós não pretendíamos que acontecesse. Mas agradeço a esta comissão pelo trabalho que está a desenvolver no seguimento da nossa petição, e entendemos, como foi dito já pela doutora Susana Amador, que é importante que já no ano 2022, e também pegando nas palavras da senhora deputada do PSD, era importante que já no ano de 2022 existisse efetivamente este aumento, porque vai acontecer que aquilo que também já foi aqui dito, que é termos o salário mínimo nacional a cerca de 30 euros ou 30 euros do primeiro índice remuneratório da carreira de agentes, que parece-me que é um sinal de não tornar a instituição PSP apelativa, e é algo que há uns anos atrás, daqueles que concorriam à PSP, tinham também na sua ideia abraçar uma missão e não, nem tanto uma profissão. Por isso, não queremos perder este bichinho, se me permitem a expressão, porque ser polícia, e agora permitam falar também um pouco na condição pessoal, ser polícia não é só ter uma profissão. E é também ter aqui um espírito de missão para com o nosso país e que não queríamos perder, não queríamos que a ausência de tabelas moratórias dignas contribuíssem para que esta cultura que temos muito particular na nossa instituição se perdesse. E era importante também este ponto de vista, porque cada vez mais a sociedade, com as suas dinâmicas e com as suas alterações, torna-se mais complexa e obriga que os polícias tenham bem evidente esta característica de missão para que as populações possam estar confortáveis naquilo que é o serviço prestado pelos polícias. Agradeço uma vez mais. Não sei se o Cristiano Correia quer-me complementar na intervenção que tive. Agradeço uma vez mais e aproveito já para me despedir com uma boa tarde às senhoras deputadas e aos deputados.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também, no fundo, para agradecer e para dizer que a forma clara e tão compreensiva como está e como foi entendida esta petição, que fosse traduzida na sua efetivação, porque, no fundo, é aquilo que todos desejamos para valorizar a profissão e a missão daquilo que é ser polícia. Desde já, muito obrigado então por esta oportunidade e esperamos então a concretização, quem sabe, já em 2022 destas nossas pretensões. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então, damos assim por concluída esta audição no âmbito desta petição subscrita pela ASPO e voltamos a agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença. Muito obrigada.
Boa tarde, obrigado.
Obrigado.